valências diferentes que permitam exatamente a valorização daquela área e, desde logo, a valorização do seu património natural, sim. Agora, senhoras e senhores deputados, nós de 4 em 4 anos, a meses de campanha eleitoral em Cascais, voltarmos a estas discussões no Parlamento, quando estas discussões têm o seu espaço na Assembleia Municipal de Cascais, têm as suas deliberações nos órgãos municipais em Cascais e podem perfeitamente voltar a tê-los, senhoras e senhores deputados, nada do que está neste momento em execução é ou ilegal ou deixou de passar pelos órgãos autárquicos. Além de que é preciso lembrar uma coisa, todo este processo começou com um caso muito complexo de direitos adquiridos, onde obviamente a população também tem de saber quais seriam as consequências para o município, quais seriam as consequências para as populações se esses direitos adquiridos não fossem respeitados. E, portanto, é preciso um bocadinho mais de responsabilidade. Saber o que está em causa no Parlamento, o que está em causa nos órgãos autárquicos. O que pode efetivamente ser feito, o que não pode ser feito. E que, de uma vez por todas, e é isso que as pessoas esperam, que ao fim de décadas a Quinta dos Ingleses tenha uma solução que permita a todos fluir dela. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alfredo Maia, PCP, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O PCP saúda todos aqueles que não desistem da luta pela Quinta dos Ingleses, que não se conformam com a destruição paulatina deste importante património de Carcavelos, de Cascais e do país, que há décadas interveem e lutam pela sua preservação. Muitos deles presentes nas galerias e, em geral, aos milhares, aos largos milhares de peticionários que mais uma vez convocam a Assembleia da República para discutir este problema. O PCP não intervém neste debate com um projeto de resolução porque esta Casa já aprovou, em junho de 2021, uma resolução que recomenda ao Governo a salvaguarda e a valorização ambiental e patrimonial da Quinta dos Ingleses, assegurando o seu equilíbrio com o restante ecossistema urbano e ambiental. Nessa oportunidade, o PS rejeitou o projeto de resolução apresentado pelo PCP, mas o PCP viabilizou o projeto do Partido Socialista. No entanto, os governos do PS nada fizeram e os governos do PSD e do CDS nada fizeram e nada fazem. Neste momento, mais do que continuar a aprovar resoluções, exige-se que o Governo em funções cumpra a resolução da Assembleia da República que já existe. Por isso, já perguntamos à Ministra do Ambiente e Energia o que tem feito o Governo para proteger a Quinta dos Ingleses e respeitar a vontade das populações. O Governo tem de assumir as suas responsabilidades e avançar para a classificação da Quinta dos Ingleses como paisagem protegida de âmbito local, como os peticionários bem exigem. Só a luta das populações obrigará o Governo a fazer o que se exige. As populações de Carcavelos e de Cascais continuam a contar com o PCP, no Parlamento e fora dele, em todas as lutas pela preservação da Quinta dos Ingleses, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Sousa, JPP, 1 minuto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. O JPP não pode ficar indiferente ao que se está a passar na Quinta dos Ingleses. Estamos a falar da destruição iminente de um dos últimos grandes espaços verdes da costa entre Lisboa e Cascais. Mais de 50 hectares do património natural, histórico e ecológico. É um erro que compromete o futuro das populações e aumenta os riscos de erosão costeira, cheias e degradação ambiental. Eu recordo aqui, como já foi dito aqui pelo Sr. Deputado do PCP, que em 2021 esta Assembleia já aprovou uma recomendação precisamente com vista à preservação desta área. O processo tem avançado sem diálogo, sem transparência, com investigações judiciais em curso, o que levanta sérias dúvidas sobre a sua legalidade e legitimidade. Por isso, o JPP defende um modelo de desenvolvimento equilibrado, respeitador do ambiente e da lei. Por isso, exigimos, como já foi dito, a suspensão imediata deste projeto, uma avaliação ambiental independente e a criação de mecanismos que ajudem os municípios a preservar espaços verdes de elevado valor para as populações e para o país.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Teixeira, Iniciativa Liberal. 2 minutos, faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, começo por cumprimentar os peticionários, caso já estejam presentes, e começar por dizer que a discussão que temos aqui hoje, que não é uma discussão nova, parte de uma realidade que compreendemos, que é uma petição legítima e preocupações que já duram há bastante tempo, elas também legítimas, que se prendem com o desejo de proteção do património natural presente nesta área. No entanto, é importante referir que o processo de decisão relativamente à Quinta dos Ingleses e este empreendimento foi conduzido e aprovado pela Câmara Municipal de Cascais, que é um executivo que foi democraticamente eleito e que estava no pleno exercício das suas competências legais, que este projeto teve uma declaração de impacto ambiental favorável condicionada em 2018, que na sequência dessa mesma declaração, em 2020, foi apresentado e levado à consulta pública um relatório de conformidade ambiental do projeto. O relatório esse consiste em 50 páginas com dezenas de medidas a detalhar medidas de mitigação de impacto ambiental deste empreendimento. Esta consulta pública acabou há quase 5 anos, daqui a um mês faz 5 anos do fim desta consulta pública, e recentemente o Ministério Público arquivou uma queixa contra este plano de urbanização, encerrando quaisquer dúvidas legais. Por isso, senhoras e senhores deputados, este debate não é só sobre a Quinta dos Ingleses. Este debate é sobre o direito que este Parlamento tem a sobrepor-se a todas as autoridades públicas e mais algumas, desde o Estado à administração local, para decidir de um modo completamente discricionário contra o empreendimento imobiliário. Ora, se nós respeitamos o poder local, o Estado de Direito e os limites das funções desta Assembleia, não podemos agora estar a reescrever decisões que foram tomadas por quem tinha competência, foram avaliadas por quem tinha competência, e podemos sim questionar prioridades, podemos concordar ou não com a pertinência do projeto. Agora eu pergunto, o que é que seria do nosso Estado de Direito se nós agora começássemos por decisão da Assembleia a atorporar promotores e expropriá-los sem mais nem menos? Portanto, no entender da Iniciativa Liberal, nenhuma das iniciativas que vem neste debate faz qualquer sentido e devemos sim respeitar os órgãos competentes a este respeito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se não houver mais inscrições, passarei para o ponto 2 da nossa ordem do dia. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, Partido Socialista, 2 minutos e 30, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Queria, em primeiro lugar, saudar os peticionários. Esta luta contra a absurda urbanização da Quinta dos Ingleses é uma luta pela nossa terra, para salvar a vila, para salvar a praia, é uma luta para salvar o último pedaço verde entre o Guincho e o Parque das Nações. E para mim é uma luta especial, porque foi, aliás, sobre este tema que fiz uma das minhas primeiras intervenções públicas quando tinha apenas 16 anos. Ora, vamos aos factos. O projeto tem direitos de construção há décadas e foi comprado pelo atual proprietário com esse pressuposto. Facto número 2. Diferentes executivos tentaram limitar o que foi originalmente autorizado. Mas não se pode julgar adequado hoje o que era adequado na altura, até porque hoje em dia há um concelho com muito mais pressão urbanística. Terceiro lugar, nos últimos 20 anos o PS tem combatido este projeto. É demasiado betão, vai ser demasiado trânsito e vai gerar muita especulação imobiliária. Perde-se o Pinhal dos Ingleses e vai-se lá ver o que se vai perder da praia. Atenção. Perante a ineficácia dos planos de ordenamento da Orla Costeira, estudámos como é que se poderia fazer uma área protegida de âmbito nacional. Mas não se pode fazer. Esta lua situa-se, por isso, como já foi aqui dito, no plano local. E foi lá que o PS sempre pugnou por um projeto mais equilibrado e mais ecologista. E foi por isso que propusemos aqui e aprovámos, em 2021, um projeto de resolução para que a Câmara Municipal fizesse disso uma área protegida de âmbito local. Pois bem, a Câmara não quis. A Câmara alegou falta de dinheiro para compensar quem tem direito de lá construir. E esse é um problema que nós temos que resolver. Aliás, o PAN, e bem, propõe isso no projeto de resolução deles. Mas hoje em dia, a urbanização já tem licenciamento urbanístico, já tem licenciamento ambiental, está loteado, está em construção. E é por isso que a Assembleia da República e o Governo não podem, como por exemplo pretende o Chega, ir além das suas competências. Não podemos usurpar as competências do poder local. Nós não podemos, como quer, por exemplo, o Bloco, fingir que isto deve ser uma área protegida de âmbito nacional, quando o ICNF já disse que não há margem para poder ser uma área protegida de âmbito nacional. Nem é realista termos a pretensão, como defende o LIVRE, que toda esta área pode ser tornada verde. Sim, sempre defendemos que a área pudesse ser um diferente projeto com mais áreas verdes, mas infelizmente não todo o projeto verde. Pela nossa parte, nós vamos continuar a batalhar convosco para sensibilizar a Câmara Municipal e também o construtor para que se cortem menos árvores, para que se faça uma obra com menos construção, com menos poluição, com menos ruído, para que, se possível, se adapte ainda à obra para ter menos betão, para preparar a vila para este influxo de gente e de carros. Senhores deputados, é assim, é falar verdade às pessoas que se melhor protege o ambiente e a população. Muito obrigado.
Muito bem. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Hugo Oliveira, PSD, 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, quero dizer ao Sr. Deputado Miguel Matos, que já lhe disse uma vez aqui, não estamos na Assembleia Municipal de Cascais. E tem essa tendência de não se lembrar desse pormenor que é importante. Permitam-me começar por saudar o empenho cívico dos cidadãos que hoje apresentam uma causa que mobiliza muitos, a proteção da Quinta dos Ingleses em Cascais. É, de facto, inegável que, apesar de situada em contexto urbano, estamos perante uma área de valor natural e paisagístico, com significado simbólico para a comunidade local. É compreensível que suscite preocupação e até alguma contestação. Mas é também importante que aqui, na Casa da Democracia, possamos olhar para esta questão com serenidade, com respeito pelas instituições e com rigor sobre os fundamentos legais e administrativos em causa. Incluindo mais recentemente, pelo Tribunal Central Administrativo Sul, que foi bem claro sobre esta matéria, e até o arquivamento do processo no Ministério Público. Este acórdão confirmou a legalidade do processo e a existência de direitos urbanísticos, entretanto adquiridos, que não podem ser ignorados sem a devida ponderação legal e financeira. Esta é uma realidade jurídica e institucional que nenhum responsável público pode ignorar ou contornar. A nossa posição é clara e coerente. Respeitamos a autonomia do poder local. E isso significa respeitar as decisões democraticamente tomadas pelas autarquias, mesmo quando essas decisões colocam dilemas difíceis. Entendemos, por isso, que qualquer iniciativa que vise suspender ou rever o plano aprovado deve partir da própria autarquia, se for o caso, que melhor conhece o território e está em melhores condições para avaliar os impactos, incluindo os de natureza financeira. E volto a dizer, de natureza financeira. Se a Câmara Municipal entender iniciar esse processo, o Governo deverá estar disponível para cooperar. Mas impor decisões a partir do Parlamento, ignorando a realidade jurídica e a autonomia municipal, não é um caminho que possamos acompanhar. O PSD está disponível para dialogar, para construir pontos, para encontrar soluções equilibradas, mas nunca à custa da segurança jurídica, da autonomia local ou da responsabilidade financeira do Estado. A autonomia local é uma das grandes conquistas do regime democrático. O Partido Social Democrata teve, desde a primeira hora, um papel ativo na sua consagração constitucional e nas reformas que a consolidaram. É especialmente relevante reafirmar este princípio no momento em que nos aproximamos de eleições autárquicas, no momento em que os cidadãos renovam a confiança nos seus representantes locais, aqueles que melhor conhecem os desafios e as potencialidades de cada território. Por isso, dizemos, preservar, sim, mas com responsabilidade. O PSD está onde esteve sempre, ao lado das soluções sérias, equilibradas e com futuro. E, por último, não podemos vir aqui gritar umas vezes queremos mais habitação e depois vimos dizer o contrário para quem quer criar mais habitação. Muito obrigado.
Obrigado. Está assim fim do ponto 1 da nossa ordem de trabalhos. Avançamos para o ponto 2, petição número 47, da iniciativa de Cátia Francisco Genésio da Costa e outros, pela reabertura da urgência pediátrica de Viseu durante a noite. Para uma primeira intervenção, dou a palavra à senhora deputada Inês Sousa Real, do PAN, que dispõe de 2 minutos, não é? Só um minuto para ver se a mobilidade em trânsito